Estamos de volta com o programa Café Cultural de hoje para o nosso bloco de entrevistas. Hoje na linha comigo está o Ryoki Inoue, autor do livro Também se Lava com Água Benta. Esse livro vai ser lançado no dia 13 de dezembro na Pizzaria Cristal, aqui em São Paulo. Tudo bem, Ryoki?
Tudo bem.
E além do mais, aqui, eu acho que eu esqueci de falar, Ryoki. Esse é o seu livro, seu romance de número 1100, é isso?
É isso.
Como assim? Quantos livros por ano você escreve, Ryoki?
Olha, atualmente eu estou escrevendo pouco, porque, primeiro, já estou velho, e segundo, passou aquela fase de loucura de ter que fazer 3 livros por dia, né? Agora eu faço uma média de 4 livros por ano.
Nossa, e aí esse Também se Lava com Água Benta, o que traz o livro? Qual que é a história do livro?
Bom, eu comecei eu sou católico, né? Criado em colégio de padres, família católica e tal, mas eu comecei a perceber que a Igreja Católica, na realidade, é uma multinacional, né? Muito forte, muito poderosa e capaz de absorver todos os crimes dos senhores padres e bispos, esconder isso do mundo, né? E eu resolvi pôr um papel. Criei um romance que fala principalmente de um padre muito bem intencionado, realmente bem intencionado, e que começa a encontrar dificuldades assim extraordinárias para desenvolver o projeto que ele tinha para uma favela de São Paulo, uma favela perigosa. E no correr da burocracia para apresentar o projeto dele para a Cúria Metropolitana de São Paulo, ele percebe que ele não está lidando com padres, com bispos, ele está lidando com homens dotados de uma vaidade, de uma ambição fora de série, e que não veem escrúpulos para ganhar dinheiro. O que interessa para eles é dinheiro, mulheres e devassidão. E além disso, claro, existe uma pedofilia assim velada, tal, mas muito presente dentro da cúria, e eu falo sobre isso. E sobre esse padre, ele conhece uma secretária da cúria e realmente se apaixona por ela. E ele começa a questionar tudo, desde a sua vida no seminário e tal, até a existência de Deus.
Uhum.
Então, passar de padre a agnóstico é muito mais curto o passo do que ele continuar como padre crente numa igreja, numa religião que ele percebe que não é uma coisa espiritual, mas meramente material. O livro trata disso, absolutamente sobre isso.
Uhum. E aí, nesse cenário da Igreja Católica que é citado no livro, qualquer semelhança é mera coincidência? Ou não? Ou tem uma base?
Não, existe uma base, inclusive, uhum, na quarta página do livro eu falo que o livro é fundamentado em fatos reais.
E aí você não tem um temor, assim, porque a Igreja Católica realmente é bem forte, né? E a gente imagina que a Igreja vai ter algum tipo de reação sobre determinadas afirmações, né? Como é que você está preparado para isso?
Bom, se quiserem me excomungar, estou às horas. Faço isso em público até.
Muito bem.
O romance anterior, não imediatamente anterior, mas escrito há 3, 4 anos atrás, O Fruto do Ventre, também era falando bem mal da Igreja, né? Então, eu imaginei que a Igreja Católica fosse ter algum tipo de reação. Não teve nenhuma, nem tem, porque eu sou uma poeirinha perto da Igreja.
Uhum.
O poder da Igreja é imenso perto de mim. Eu não tenho poder nenhum. Eu tenho o máximo que eu posso fazer é influenciar quem vai ler meu livro. Mas eu acredito que não seja assim, eu não represento risco nenhum. Agora, onde eu moro, da forma como eu vivo e tal, é muito difícil a Igreja Católica querer me atingir. Mas pode fazer me excomungar, isso eu estou às horas.
É interessante observar, isso é uma percepção minha, assim, queria até a sua opinião sobre isso. A Igreja Católica, com o tempo, com os anos aí, foi perdendo bastante força aqui no Brasil, né? Embora ainda seja, acho que a maior parte dos brasileiros seja ainda católica, né? Mas a gente sente que há um crescimento da parte mais dos evangélicos e tal. Só que está muito incrustada na nossa cultura, né, o catolicismo. Nós vemos, às vezes, por atitudes, por até pontos que nós diríamos, já é um ponto cultural, realmente, que o brasileiro ele tem algumas coisas quanto a essa questão material, né, dos bens materiais, não podemos acumular, é errado, como se fosse errado evoluir na vida, como acumular dinheiro, né? Como é que você vê isso?
Eu vejo isso como uma imensa besteira do povo. O Mao Tse-tung tinha razão quando dizia que a religião é o ópio do povo. E é mesmo, né? Quando acontece qualquer tragédia aqui no Brasil, e mesmo por aí afora, países católicos, eles têm a mania de dizer que foi por vontade de Deus, né? Ora, o que eu contesto nesse meu livro é justamente isso. Por vontade de Deus. Se Deus é um ente onipotente, boníssimo, como é que ele pode permitir que exista tanta desgraça no mundo? Se são todos seus filhos, por que que tem que sofrer? Porque Deus quer. Não pode ser porque Deus quer.
Ou então como uma punição, algum pecado, né?
Punição, autopunição, né? Por algum pecado, entre aspas, que ele acha que tenha cometido. Porque, se você pensar bem, pecado, o que que é? A religião põe o pecado contra a castidade no mesmo nível de um homicídio. Não é bem assim, né?
Uhum. E o que é pecado, geralmente, para os católicos, não é necessariamente para a Igreja Católica, né?
Exatamente, para os seus representantes.
Isso.
Ou seja, o católico comum, um bancário, por exemplo, ele, de repente, comete um deslize e desvia lá alguns milhares de reais. É um pecado. Agora, o padre da igreja que joga para cima sabe essa história, né? Estavam reunidos um pastor protestante, um rabino e um padre católico. E na hora de ir, estavam conversando como é que eles faziam a partilha do dízimo. O que ia para a igreja deles e o que ficava para o bolso deles para o seu gasto pessoal. Então o rabino disse, eu jogo para cima. O que cai em cima do armário é de Deus. O que cai no chão é meu. O pastor protestante falou, bom, eu também jogo para cima e a mesma coisa, o que cai no armário, nos arquivos, é de Deus. O que cai no chão é meu. Aí o padre católico falou, eu não faço assim, eu jogo para cima, no meio da sala. O que Deus quiser, ele pega. E é mais ou menos isso, quer dizer, o católico ajuda a igreja, dá dinheiro para a igreja, faz um monte de coisa para a igreja, anda de metrô, de ônibus, de bicicleta e a pé, e o bispo anda de Mercedes-Benz. Por que que ele precisa andar de Mercedes-Benz? Por que que ele não pode ter um golzinho? Por que que o aparato da sala de jantar de um bispo tem que ser tudo de prata, de cristal, coisas finíssimas? Por que que tem que ter cozinheiro especial, por que que o bispo só pode comer coisa de alto luxo?
E aí fica um pouco díspare, né,
exatamente,
do que eles falam e do que é feito, né?
Exatamente, da própria filosofia da religião.
Uhum.
Não é? Você leu o Acervo dos Cardeais, do Júlio Diniz? diz?
Não.
Leia. Descreve exatamente como é que é a vida de três cardeais lá no Vaticano. O luxo que eles ostentam é absolutamente incompatível com a religião. E a gente vê isso hoje. Vá à Cúria Metropolitana de São Paulo pedir uma certidão de batismo. Vai. É exatamente uma multinacional. E tudo tem preço. Uma certidão custa não sei quanto. Por quê? Um pedaço de papel. Para fazer um casamento, o padre pede R$5.000. Por quê? Não acha? Então, tá tudo errado.
Muito bem. E aí, falando mais sobre os seus outros livros, seus outros títulos, os que você já lançou aí, eles são todos nessa linha? Você já citou que teve um outro título mais voltado para a religião. Quais são os outros títulos, assim? Quais áreas você aborda que você tem interesse em escrever?
Olha, eu, até o número 999, eu abordava todas as áreas, desde faroeste até espionagem. Aí, depois que eu resolvi mudar o esquema, eu passei a explorar mais profundamente cada tema, né? Então, por exemplo, 15 dias de setembro é um livro que trata de um rapaz brasileiro que se de alta família, ou seja, classe média alta de São Paulo, que se envolve com traficante de drogas e ele, por um acaso, tem que estar entregando um dinheiro grande, US$2 milhões, para um traficante, um financiador de tráfico nas Torres Gêmeas. Ele se atrasa, mas ele vê as duas torres caírem. Então, depois daquele choque inicial, ele percebe que ele tem condição de ter uma nova vida, com um dinheiro na mão. Só que ele tem que trocar de identidade. Ele tem que realmente ter morrido. Então, o livro trata principalmente do conflito que existe de um menino, um rapaz de 20 e poucos anos, que estava acostumado a um tipo de vida, a um círculo de amizades e tal, e que, de repente, ele decide trocar de identidade. Então, existe um conflito de identidade dele. Sim. E o livro trata, da metade para frente, disso daí.
Como é que surgem essas ideias para você? Tem um momento especial ou o dia todo você fica pensando? Já pensou se acontecesse isso? Você vê um fato como, no caso, as Torres Gêmeas, aí fala, já pensou se tivesse ocorrido isso? Então aí já sai toda a história, é assim que acontece?
Mais ou menos assim. No caso das Torres Gêmeas foi isso, exatamente isso. Quando eu vi pela televisão as duas torres caírem, com milhares de pessoas lá dentro, uma coisa era certa. Eles não iriam conseguir resgatar e identificar todos os corpos. No andar onde o Boeing bateu e incendiou, muitos corpos desapareceram, cremaram-se, né? Então, havia uma possibilidade de alguém que deveria estar lá e que não estava, ter a possibilidade de começar uma vida nova. Então, a história surgiu.
Uhum. Entendi.
No caso do Também Se Lava com Água Lenta, tudo começou numa conversa de botequim em que nós começamos a falar sobre padres que a gente conhecia e que eram pedófilos, né? Ou que havia suspeita, ou que tinha uma vida luxuosa demais e tal, e aí surgiu a ideia de fazer o livro.
Muito bem, no caso do Também Se Lava com Água Benta, então só lembrando, lançamento no dia 13 de dezembro, na Pizzaria Cristal, que fica a rua Professor Arthur Ramos, número 551, no Jardins. E esse lançamento ocorre a partir das 7 da noite. O livro do Ryoki Inoue, o novo livro, o livro de número 1100. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, Ryoki, no
obrigado
Café Cultural.
Obrigado a vocês pela oportunidade.
E boa sorte aí no lançamento.
Muito obrigado. Eu quero ver você lá, hein?
Sem dúvida. Aqui pertinho. Vou sim.
Tá bom.
Vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Café Cultural. Até já.